Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senador Teomário Mota encontra Nicolás Maduro e pede abertura da fronteira da Venezuela com o Brasil.
Aprovado o projeto que facilita a aplicação de medidas protetivas para mulheres em situação de risco.
O plenário do Senado vai decidir sobre a instalação ou não da CPI dos Tribunais Superiores.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que a última palavra sobre a instalação ou não da CPI dos Tribunais Superiores será do plenário. Segundo Davi, a decisão é política e será cumprida devido a um acordo feito com senadores. Parlamentares elogiaram a decisão. Repórter Paula Groba.
A Comissão de Constituição e Justiça já havia emitido parecer pelo arquivamento do pedido de criação da CPI. E, regimentalmente, após o prazo de recurso à CCJ, o presidente do Senado poderia arquivar o pedido. No entanto, Davi Alcolumbre anunciou que, por acordo político, levará a questão ao plenário.
Regimentalmente, nós poderíamos e deveríamos encaminhar a matéria para o arquivo. Mas, repito, no entanto, a presidência assumiu um compromisso político de submeter a matéria ao plenário.
Senadores elogiaram a decisão do presidente. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, exaltou o compromisso cumprido por Davi Alcolumbre.
Vossa Excelência cumpre com a palavra empenhada perante o plenário desta casa e o plenário oportunamente se manifestará a respeito da matéria. Portanto, para cumprimentá-lo, porque creio que faz assim os grandes homens.
Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a melhor decisão virá da maioria do plenário. O presidente ainda não agendou a data em que o requerimento será votado no plenário.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, cobrou do governo federal formas para descentralizar o processo de reforma agrária por meio da disponibilização do dinheiro do Fundo da Terra para que os estados e municípios conduzam esse processo.
Para ele, está esgotado o modelo das décadas de 70 e 80, em que famílias do Sul foram estimuladas pelos governos da época a ocupar terras no norte e centro-oeste do país, sem acesso a serviços como saúde e educação e sem infraestrutura adequada.
Confúcio Moura lembrou que agora é importante que as famílias assentadas morem em propriedades próximas às cidades, para que os filhos possam estudar e trabalhar na terra.
Não tem ninguém no mundo melhor do que o prefeito, melhor do que o governador, para poder dizer quais as famílias que realmente precisam de terra, quais são as áreas, as fazendas que têm disponibilizadas no mercado, áreas de fácil acesso, áreas que já têm escola, áreas que próximas da cidade, do centro urbano. Isso é muito importante, essas parcerias dos estados e dos municípios na aquisição dessas terras para o crédito fundiário.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que aumenta o volume de recursos do Fundo de Participação dos Municípios ao elevar o valor repassado de 24,5% para 25,5% do que é arrecadado pela União com a cobrança do Imposto de Renda e do IPI.
Essa PEC, já aprovada pelo Senado, aguarda a votação da Câmara dos Deputados. Se for promulgada, destinará anualmente ao FPM mais R$5,2 bilhões.
O FPM é a base econômica da maioria dos 5.570 municípios brasileiros. Hoje, cerca de 70% das prefeituras dependem de verbas que vêm de fontes externas à sua arrecadação.
Segue para a sanção presidencial o projeto de lei que facilita a aplicação de medidas protetivas para mulheres em situação de risco. O afastamento imediato do agressor poderá ser determinado pelo delegado de polícia ou agente policial de plantão. Repórter Maurício De Sante.
O projeto muda a Lei Maria da Penha para dar mais autonomia à autoridade judicial e policial na adoção de medidas emergenciais protetivas. Constatado que há risco para a mulher, o agressor será imediatamente afastado do lar. Caso não haja comarca na cidade, o delegado ou o policial de plantão vão poder decretar a medida protetiva. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu a ideia.
Como médica de serviço de urgência, eu vi muitas mulheres espancadas e elas se negavam a prestar queixa porque ia voltar para casa sem nenhuma segurança e, na maioria das vezes, pode matar ou apanhar mais, se soubesse que ela prestou queixa. Então, como a maioria dos municípios não tem um juiz, uma comarca de plantão, que a autoridade policial possa já dar proteção a essa mulher.
A senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, lembrou que o afastamento determinado por autoridade policial terá que ser ratificado por um juiz em até 24 horas. Ela destacou que o projeto vai ajudar a reduzir a grande quantidade de assassinatos registrados no Brasil, onde uma mulher é morta a cada 2 horas.
Preocupado com a dificuldade financeira de estados e municípios, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, apresentou projeto de lei com novas regras para distribuir os royalties do petróleo explorado sob os contratos de partilha.
Pelas regras atuais, disse o senador, 24,5% dos valores são repassados aos estados e outros 24,5% aos municípios.
Mas pela proposta de Wellington Fagundes, os royalties serão repartidos conforme as regras usadas para distribuir o dinheiro dos fundos de participação dos estados e municípios. E isso, segundo o senador, valerá apenas para os editais lançados depois da aprovação do projeto.
Que é um critério extremamente justo, porque leva em conta a população, o índice de pobreza, claro, a extensão territorial e outros aspectos.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu medidas para aumentar o turismo no Brasil, que recebe anualmente 6 milhões de visitantes estrangeiros, enquanto Cancún, no México, recebe mais de 7 milhões.
Uma medida que pode melhorar o turismo interno é aumentar a concorrência no setor aéreo, disse Isalci Lucas, que defendeu a aprovação da proposta que abre totalmente o capital das companhias aéreas brasileiras para investidores estrangeiros.
Nós recebemos em torno de 6 bilhões dos turistas. Os brasileiros que viajam gastam lá fora quase 18 bilhões. Então, a gente perde. Nós temos um déficit da balança comercial de turismo quase de 12 bilhões e com coisas maravilhosas que nenhum país tem.
A comissão mista que analisa a medida provisória 875 aprovou o plano de trabalho. A MP cria auxílio emergencial para vítimas de Brumadinho.
No dia 7 de maio, a comissão receberá em audiência pública o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o prefeito de Brumadinho, Neném da Asa, representantes das famílias vítimas da tragédia e um profissional da área de assistência social que esteja atuando na cidade.
O relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, será votado no dia 15 de maio. Ele defende que a multa por infração ambiental seja revertida obrigatoriamente à região afetada.
Porque o local não é sempre a sua cidade, foi o caso de Mariana, não é? Aquilo atingiu o Vale do Rio Doce, como agora atingiu não só Brumadinho, mas também o Vale do Paraopeba e talvez até do São Francisco, não sabemos o que vai acontecer aí, sob o ponto de vista ambiental e no impacto, além da tragédia, das perdas das vidas, que é claro, sempre o primeiro a lamentar, há uma questão também de sobrevivência das famílias que trabalham ali ao redor daquela cidade.
O senador Teomário Mota teve encontro com o presidente venezuelano para negociar crise na fronteira com Roraima. Ele disse na Comissão de Relações Exteriores que Roraima está próxima de um colapso econômico. A reportagem é de Floriano Filho.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, afirmou que seu estado está à beira do colapso. Inconformado com a situação, ele teve um encontro esta semana com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que não é reconhecido pelo governo brasileiro. Teomário relatou na Comissão de Relações Exteriores nesta quarta-feira que, como o governo não quis ceder a aeronave oficial para a viagem, ele foi e voltou em avião venezuelano. O senador roraimense pediu a abertura da fronteira com a Venezuela o mais rápido possível, para que o estado não fique isolado.
Numa área indígena de mais de 100 quilômetros, é fechada a BR-174 e a gente não tem acesso ao Brasil. Com o fechamento da fronteira, aí nós isolamos, nem para a Venezuela e nem para o Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom feriado.